A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão aqui no GE Podcast, que hoje vai abordar a vitória do Corinthians, que não jogava há 8 dias já, mais de uma semana de treino, a semana mais longa do Silvinho no comando do clube, e essa semana deu resultado, pelo menos, nos 3 pontos, né? O Corinthians venceu o Cuiabá por 2-1 fora de casa, o Corinthians vinha de 2 derrotas seguidas para Fortaleza e Atlético Mineiro, voltou a encontrar o caminho da vitória, sofreu mais do que precisava, como de costume, mais uma vez um fim de jogo um pouquinho mais sufocante do que necessário, fez 2-0, parecia encaixado, Rony participando de 2 gols, Adson fazendo seu primeiro gol pelo profissional, bastante coisa para a gente falar nesse podcast, que vai ser um pouquinho mais curto, porque eu já vou deixar aqui para vocês um spoiler, sexta-feira no ar um programa extremamente especial, já programem-se, tirem uma horinha do dia, porque vocês vão ouvir um papo da mais alta qualidade. Para falar sobre esse jogo do Timão e as novidades, Renato Augusto, Juliano e o Roger Guedes, pergunta que todo mundo faz, a gente vai bater um papo com minha duplinha, Careca Bertralha e Marcelo Braga. Tudo certo contigo aí, Careca?
Fala, Pedrão. Fala, Braga. Boa tarde. Tudo tranquilo. Quando ganha é mais fácil, né? No atual momento do Corinthians, os 3 pontos são mais importantes que qualquer coisa, mesmo a atuação não sendo convincente novamente. Depois de 8 dias, o Corinthians voltou a jogar mal, na minha, no entendimento, mas pelo menos voltou a ganhar depois de 2 jogos perdendo. Voltou a ganhar, o que é importante para subir na tabela. Hoje o Corinthians está na primeira parte, aí vamos debater um pouquinho do jogo de ontem.
Fala, Braga, tudo em paz contigo? O que você achou dessa vitória aí contra o Cuiabá?
Fala, Pedrão, fala, Careca. Pois é, assim, era difícil a gente olhar para esse jogo e não ver como uma obrigação do Corinthians ganhar do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa, né? O Cuiabá não é um time que tem feito uma campanha tão consistente nesse campeonato, é um time estreante que está brigando para permanecer na primeira divisão, e o Corinthians já vinha conquistando vitórias contra equipes neste patamar, né? O Corinthians ganhou do América, o Corinthians ganhou da Chapecoense, então, e do Sport também dentro de casa. Então, era um jogo ganhável e foi ganhável o tempo inteiro, assim. O Corinthians e o Cuiabá fizeram um jogo bem ruim de início, assim, nos primeiros 20 minutos, se você perdeu, se você foi ao banheiro, se você foi pegar um lanche na portaria, você não perdeu nada, porque só a partir dos 20 minutos que o jogo começou a ficar um pouco mais atrativo, muitos erros do Cuiabá e o Corinthians construiu seu placar aí 2-0. Eu achava que no segundo tempo o Corinthians ia conseguir fazer mais gols, ia conseguir botar mais gente em campo ali para fazer um jogo mais positivo, mas como você falou, mais uma vez o nível caiu e o Corinthians não conseguiu fazer um bom segundo tempo. Levou 2-1, não chegou a ficar perto de levar o 2-2, né? O Cuiabá não assustou tanto, mas enfim, vitória pro gasto, 3 pontos na conta, acho que é isso que importava mesmo nessa partida.
Nesse momento, né, Corinthians reformulando o elenco, finalmente trazendo reforços de peso, eu acho que a torcida, qualquer vitória, por mais triste que fosse, né, a atuação dentro de campo, acho que a torcida ia aceitar ok, eu acho que tá tudo bem com essa vitória, mesmo ela não encantando. Porque o torcedor quer que passe. Ele está muito feliz que falta só mais um jogo, que infelizmente é contra o fortíssimo Flamengo, para Renato Augusto e Juliano serem liberados para a janela de transferência se abrir, né? E o Corinthians poder inscrever eles e eventualmente utilizá-los. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A informação do Braga é muito legal, cara. Ele falou dos jogos que o Corinthians venceu. O Corinthians tem 4 vitórias no Brasileirão. América Mineiro, Sport, Chapecoense e Cuiabá. Estou com a tabela aberta aqui. Cuiabá, 15º, Sport, 16º, América Mineiro, 18º, Chapecoense, 20º. Se você tirar São Paulo e Grêmio, que estão na zona de rebaixamento, que são 2 times que não pertencem à zona de rebaixamento, né, teoricamente, mas estão num momento complicado e estão lutando contra o rebaixamento. Se você, tirando esses 2, que são os grandes que estão ali, são os 4 últimos colocados do Brasileirão. São os únicos times que o Corinthians, em 13 rodadas, conseguiu vencer. Mas acho que é interessante a gente também falar da força do Corinthians fora de casa, né? Nesse começo, o Braga, você postou hoje lá no GE.globo/Corinthians uma matéria falando sobre Corinthians estar no G4 dos visitantes, né? E isso como um contraponto bem forte ao momento terrível, o pior momento do Corinthians na sua casa.
É isso. Não tem taça para o campeão dos visitantes, né? É um campeonato simbólico, mas o Corinthians conquistou 12 dos seus 17 pontos jogando fora de casa. Foram 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota, por Fortaleza. O Corinthians mostrando força. Num passado recente, aí, 2018, 2019, o Corinthians tinha muita dificuldade de jogar fora de casa, então é um bom sinal que o Corinthians está conseguindo enfrentar os seus rivais de frente. Não teve nenhuma grande vitória ainda contra um grande adversário, mas quando pegou times dessa magnitude, conseguiu segurar um empate, pelo menos. O que falta é realmente o Corinthians fazer pontos dentro de casa. São só 5 de 18, é muito pouco. O Corinthians venceu o Sport, empatou com o Inter, empatou com o São Paulo. O Silvinho tem o pior aproveitamento de um técnico dentro da Neoquímica Arena, é muito pouco, menos de 30% de pontos conquistados. Então, realmente, o Corinthians precisa mudar esse cenário para não passar sufoco na reta final do campeonato. É tudo bem você fazer boas pontuações fora de casa, é importante, só que em casa você precisa se garantir. O Corinthians sempre mandou dentro de campo, sempre foi muito difícil para os adversários jogarem na Neoquímica Arena. E, bom, ok, tem a desculpa de que não tem a pressão da torcida, que fica um campo neutro, mas, poxa, é a sua casa, você precisa fazer os seus pontos, como todos os times que disputam o campeonato precisam ser mais fortes dentro de casa, né?
Eu vou te falar, Braga, que acho que um dos maiores problemas para o Corinthians na Neoquímica Arena nesse momento talvez seja ser um gramado bom, porque quando vem time bom jogar contra o Corinthians, os caras finalmente têm um gramado bom para jogar a bola, e o Corinthians, que desde da construção da arena, teve vários times bons, teve vários times campeões. Hoje, ainda não, né? A gente está falando em julho ainda, quem sabe em agosto tem um time mais qualificado, mas hoje ainda não tem um time tão qualificado de toque de bola, de triangulação, ultrapassagem, que o gramado favoreça. E, Careca, no fim de semana a gente vai pegar um time que gosta disso, viu? A última vez que o Flamengo foi na arena, a gente viu como os caras gostam de jogar num gramado bom, como esses caras conseguem render mais, né? Na casa do Corinthians. E falando já sobre esse jogo também, mas sobre o que você viu dessa partida contra o Cuiabá, o torcedor começa a projetar a escalação ideal dele, né, com Renato Augusto e Juliano no meio de campo agora. E aí você vai pensando que peças montar em volta dessa dupla, porque essa dupla é titular incontestável e alguns outros jogadores também são, Fagner, enfim, acredito que a zaga esteja definida, vamos vendo, Mosquito lá na frente. Com o jogo de ontem, para mim, o Rony e o Adson, pelos gols e até mesmo pelo jogo, merecem um destaque. Que jogadores que você vê começando a merecer entrar na discussão para encaixar com esse time que vai se formar no próximo mês?
Então, Pedrão, é um jogo duro, né, no final de semana contra o Flamengo. Por isso, ontem a vitória era tão importante, né? Até para dar uma tranquilidade. E até em cima do que o Braga vinha falando, né, dos jogos em casa. O Corinthians até fez alguns bons jogos em casa, né? Principalmente um tempo só desses jogos, né? Se conseguisse empatar um desses jogos, Bragantino ou Atlético, até o jogo contra o Inter, o Corinthians jogou para vencer, foi melhor que o Inter. O Corinthians podia estar numa situação melhor, né? Até um jogo fora contra o Fluminense, que já vencia com um a mais e acabou tomando empate. Mas o Corinthians fez os pontos, tal, o jogo agora é duro contra o Flamengo, para depois, enfim, Juliano e Renato Augusto estarem liberados para jogar, né? Porque abre a janela no dia 1º de agosto, já não dá, ainda não dá tempo para domingo, porque é exatamente no dia 1º, mas provavelmente no dia 2 eles já devam estar liberados, e acredito que o Corinthians vai melhorar, né? Um ganho técnico. Não sei se de cara ele vai colocar Juliano e Renato por dentro, né? Até acredito que não. Não me parece a característica do Silvinho. Então a gente está ainda pendente com essa história do Roger Guedes, então imagina o Juliano entrando ali pelo lado esquerdo, onde entrou o Adson ontem, não de início, né, acho que eles vão entrando bem aos poucos. O Juliano jogou em 2021, né, mas o Renato Augusto ainda não, então tem que ter paciência, até porque a gente não pode perder um jogador desse nível aí, alguma lesão muscular, então temos que ter paciência com esses jogadores, mas acredito que os dois chegam para jogar. O Rony ontem fez um bom jogo, deve sobrar entre ele e Gabriel, né? E daí acho que vai depender do adversário também, o encaixe, porque o Gabriel tem um pouco mais de dificuldade ali, né, na parte ofensiva, né? O Rony ontem fez um belo gol, inclusive começou a jogada. O Gabriel entrou no facão, né, um primeiro gol, os dois participando, mas um dos dois vai cair, provavelmente o Adson também, e a gente ganha uma opção, né? O Braga até citou na última vez aqui, que estranhamente o Adson não vinha mais tendo oportunidades, com essa uma semana de treinamento ele teve essa oportunidade, foi bem no jogo, né? Fez gol, tal, o primeiro, e acho que a gente vai ganhando opções, e chegando esses jogadores experientes, a base provavelmente vai melhorar também, né, porque vai ter uma estrutura além dos que já estão, né, Cássio, Fagner, Gil, Jô, quanto mais jogadores experientes para dar esse suporte para a molecada, melhor.
É verdade, Careca, eu tinha falado do Adson no episódio passado, né, eu tinha falado que eu queria ver ele pelo meio ali, na vaga ou do Vitinho ou do Rony ou do Gabriel, mas aí o Silvinho colocou ele pelo lado, e que não é a posição que ele rende melhor, assim, mas que ele foi bem, né? Fez um jogo melhor do que os jogos que o Matheus Vital vinha fazendo. Eu até perguntei sobre o Adson para o Silvinho ontem, e de repente a gente pode ouvir essa declaração aí para ele explicar por que o Adson demorou tanto tempo para entrar no time.
O Adson, assim como tantos outros jovens atletas que nós temos, desde a chegada nós temos falado isso, esse processo de construção de uma potência como é o Corinthians, é um atleta rápido, veloz, dinâmico, tem passe de gol, tem gol, mas assim, como todos, eles estão maturando, entrando, por isso que é necessário tempo, e os atletas eles vão respondendo de acordo com as rodadas, com os treinamentos, com o crescimento. Ele tem crescido assim como tantos outros, alguns já estão jogando, o próprio Rony, que é bem jovem também, o Felipe, em alguns momentos, tem entrado menos. E hoje foi a oportunidade do Adson, sim. Méritos do atleta, que tem treinado bem, tem treinado com intensidade, entendido os conselhos, e é o momento. Nós cansamos de dizer que esse é o processo, e nós vamos aí otimizando e dando as oportunidades, e os atletas respondem. Foi uma ótima partida dele e também de outros tantos atletas do time, de uma forma geral. Inclusive o próprio Rony.
Então, eu concordo, né, Braga, do Adson por dentro. Até a gente vivia essa expectativa, né, do qual mudança ia ser feita depois de 6 dias para o jogo contra o Atlético, que não mudou nada, e 8 dias para o jogo contra o Cuiabá. Mudou somente o nome, né? Adson por Vital, uma Vital muito mal, inclusive ontem, meu Deus, entrou no jogo rezando para acabar logo. E entrou muito mal, né?
Se o Corinthians está projetando vender ele ali para fechar as contas, ele vai precisar jogar um pouquinho mais bola de novo, né?
Apague esse jogo de ontem aí. Se algum cara quiser contratar ele e ver o jogo de ontem, o cara desiste na hora, porque, pelo amor de Deus, ele errou tudo. Ele dominou a bola com a mão, caiu sentado, perdeu bola em transição. O único lance bom lá que ele chutou, o cara acabou tirando de cabeça. Mas então, até para não perder, eu concordo com o Braga, eu queria ver o Adson por dentro. Ontem era uma chance que a gente tinha, né? Ele teve 8 dias para treinar. Não sei se manter o Vital, porque o Vital tá mal, mas colocar o Adson por dentro, abrir um pouco mais esse 4-1-4-1, colocar alguém que recompunha e que jogue também, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, o 4-1-4-1, ele tem uma facilidade de, com uma pecinha ou uma movimentação para trás de um dos internos e o outro um pouco para frente, ele vira um 4-2-3-1. E ontem, de novo, ele não fez, nem durante o jogo, né? Eu também tive a minha impressão do Braga no intervalo, pô, é jogo tranquilo para você, na hora que for fazer uma troca, mudar um pouco isso, colocar o Luan. Ele poderia ter colocado o Luan ganhando o jogo, né? Não como na última vez, colocou os 43 e falou, vai lá, resolve. Então, ontem o Corinthians não finalizou nenhuma vez no segundo tempo, deu aquele medinho de tomar um empate de novo, mas graças a Deus a vitória veio.
E levou um gol estranhíssimo, né? Uma bola cruzada.
Você leu minha mente, cara. Eu falei exatamente isso.
Fábio Santos foi tentar tirar, botou meio contra, o Cássio não chegou, tava meio dentro do gol.
Vocês acharam o frango do Cássio?
Cara, acho que frango é forte.
Eu não entendi o que aconteceu, pra ser extremamente honesto.
Eu achei mas dava para pegar, né?
Eu achei o erro do Fábio, que demorou para fechar. Ali ele só tinha esse jogador, ele tinha que ter fechado antes para atacar a bola. Ele demorou, chegou torto. aí pegou todo errado na cabeça dele e tal, e acho que o Carlos ficou sem noção de espaço ali também. Eu não considero frango, mas acho que foi, falhou.
Falhou. É, acho que foi um problema de posicionamento, de repente, ali de reação, né?
Eu também não considero frango, porque se você pega a câmera de trás do gol, você vê que a bola, tipo... Primeiro, o Cássio, nenhum goleiro estava esperando aquela trajetória da bola com aquela força, tipo, é óbvio que ele não estava esperando aquilo. E a bola foi longe dele, né? Tipo, não é que foi do ladinho, assim, ela realmente foi bem no canto, apesar de ter sido fraca e alta.
Cruzamento do Clayson, né? Foi cruzamento do Clayson, acho, a jogada em cima do Fagner ali.
Foi?
O Clayson tem essa característica, né, de acelerar, né, essa bola rápida. Tem um gol muito parecido com esse, né? Mas é gol mesmo mais bonitinho, porque o de ontem não tem gol feio, mas foi demais, nossa senhora. Que gol feio, mano. É, tem um gol contra o Fluminense, né? O jogo que garantiu o título em 2017 é um gol parecido. O Clayson traz para dentro e bate, cruza essa bola rápido, o Jô entra e dá uma casquinha. Bonito, né? Mas o de ontem, meu Deus do céu, horroroso. Ninguém sabia quem comemorar. O juiz não sabia para quem dava o gol, o comentarista de arbitragem também não. Nossa, jogou. O gol foi o nível do jogo, feio.
Vamos tocando barco aqui no pique. Marcelo Braga, Corinthians projeta estreia de Juliano e Renato Augusto em clássico contra o Santos, é isso mesmo? Dia 8 de agosto, o Corinthians encara o Peixe. É o jogo seguinte a esse do Flamengo. O Corinthians tem mais uma semana para treinar. É, mais um. Já vai ter. O Renato Augusto e o Juliano já vão ter tido o quê? Umas duas ou três semanas? Duas semanas de treino com bola, com a equipe, para fazer a estreia, é isso?
É isso. Vai depender só da inscrição, né? O que acontece? No dia 1 de agosto, abre-se a janela de chegadas internacionais. Só que são poucos dias até lá e o Corinthians não vai conseguir reunir toda a documentação necessária para a estreia do Renato e do Juliano. E também não tem essa pressa toda, porque são caras que. Precisa um pouquinho mais de tempo na parte física, principalmente o Renato, né, que não joga desde dezembro do ano passado. O último jogo do Juliano foi em abril, então ele está um pouco mais pronto do que o Renato. Mas, de qualquer forma, esse período vai ser usado aí pelo departamento físico, pelos fisioterapeutas, pelo pessoal da preparação, para deixar esses dois jogadores mais aptos para estrear. E aí a expectativa da diretoria é que até o dia 8, né, o dia 7, na véspera desse jogo, os jogadores estejam registrados ali na CBF, já no BID e já à disposição. Quem sabe dois reforços? Será que vem mais?
Eu que te pergunto, né? Você quer jogar essa bomba pra cima da gente, pô?
Que te pergunto, excelente, Pedrão. Que resposta maravilhosa.
Pô, cara, a pergunta... E o Roger Guedes já superou a pergunta aí, o Michael. Eu recebo de todos os lugares essa pergunta. E o Roger Guedes? E é o seguinte, o que eu falei ontem com um pessoal envolvido no negócio é que a resposta foi, não é fácil negociar com o chinês. Tá difícil ali para conseguir a rescisão contratual. Embora tudo já esteja muito desenhadinho aí entre Corinthians e Roger Guedes, talvez ainda leve mais alguns dias para que essa rescisão saia. O torcedor do Corinthians pode ficar esperançoso na contratação, mas também é bom ficar paciente, porque pode ser que demore mais do que vocês gostariam, assim.
O Roger Guedes, se chegar, já chega, não chega mais perto do ritmo de um Juliano ou de um Renato Braga? Na questão física, de quando chegar a poder voltar a jogar e tal?
É outro que não joga desde o ano passado, né? Não voltou para a China depois da pausa ali, das férias e consequentemente do início da pandemia. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Renato e ele me falou, cara, o Renato só está no Corinthians por algumas horas, assim, porque ele ia voltar para a China numa determinada data e aí na véspera fechou a fronteira e ele não conseguiu voltar para a China. Se ele tivesse voltado para o Beijing Guoan, ele teria cumprido o seu contrato, de repente até renovado por lá. Então, foi um detalhezinho aí do destino que colocou o Renato Augusto de volta do Corinthians. Sobre o Roger Guedes, ainda tem essa expectativa da rescisão, mas a gente tem visto, cara, o jogador está emocionadíssimo para jogar no Corinthians, já fez essa live nesses últimos dias, deixando claro que está muito próximo do acerto com o Corinthians. Então, acho que é questão de tempo mesmo, embora outros times possam entrar na jogada e possam tentar a contratação do jogador depois que ele ficar livre, eu acho que está tudo muito desenhadinho para o Roger Guedes jogar no Corinthians.
Ó, eu nunca vou duvidar de que qualquer profissional possa ter estratégias mal calculadas. Mas assim, se o Roger Guedes está fazendo o que está fazendo com a torcida do Corinthians sem estar 99,9% certo para vir, meu Deus do céu, porque realmente essa live que você não viu lá no ge.globo.com/Corinthians tem o que ele disse, falou sobre tocar sirene, falou, ficou sabendo que em um clube aqui em São Paulo toca sirene quando o craque é anunciado, falou do Corinthians com todas as letras, falou que respeita o clube, que é uma instituição gigante, enfim. Calma, mas como o Braga disse, dá para se animar, mas vamos ter calma. Sobre o Renato Augusto também, muito legal que você falou da questão do preparo físico. É, não é só porque o Renato Augusto apareceu magrinho nas fotos que ele está em condição de jogo, né? É, são outros 500, tem que ter calma, não pode já sair queimando o jogador, querendo que estreie, se não der resultado no primeiro jogo. Vamos ter calma, porque, bom, depois de um bom tempo, o Corinthians pode voltar a ter jogadores da mais alta prateleira aqui do futebol brasileiro. É, antes da gente ir encerrando aqui, o Braga, vou só abusar mais uma vez aqui das suas informações, porque tem mais uma notinha no Corinthians que interessa bem menos do que essas, mas acho que ainda assim interessa um pouco o torcedor, falando sobre a renovação do Rodrigo Varanda antes de uma possível negociação com o Bragantino. E aí eu queria que você falasse isso com o torcedor, né? O Varanda foi um cara que começou o ano como aparentemente a grande esperança vindo da base, fez gol em clássico e simplesmente desapareceu. E, enfim, agora parece estar a caminho do Bragantino, né?
É, o contrato anterior do Varanda ia até o início de 2022. Então, no fim desse mês, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Corinthians aí de mãos abanando a partir do ano que vem. É, só que ele é de Elenco Sports, o pessoal tem um bom relacionamento com a diretoria do Corinthians, assim, é meio inimaginável que isso fosse acontecer. Então, eles firmaram um novo contrato, e agora eles vão avançar na negociação com o Bragantino. A informação que eu tenho é que o Bragantino vai pagar, e vai pagar até bem pela compra do Rodrigo Varanda. É, me disseram um valor, mas eu ainda não vou tornar público, porque eu não sei se é real ainda. Então, vou tentar apurar mais um pouco, e depois a gente publica no ge.globo. Mas é um valor interessante que o Bragantino estaria disposto a pagar pelo Rodrigo Varanda, e a negociação deve caminhar durante essa semana.
É o perfil de contratação do Bragantino, inclusive, né? Um time que está se formando com jogadores. Jogadores que foram formados em grandes equipes do Brasil, jogadores dos clubes mais renomados do país, e que ainda garotos vão para. Eles contratam, como aconteceu com o Arthur, que era do Palmeiras, o próprio Claudinho, Praxedes do Inter foi agora para lá. Tem mais gente aqui.
O Cleiton, goleiro.
Ô, louco, tamo juntinho.
Natan.
Teve o Lucas Evangelista, né? Evangelista. Bastante gente.
É bem o perfil, enfim. Tomara que faça bem para o jogador. Cria do Terrão, se for mesmo. O Bragantino é um time que está jogando Sul-Americana, tem chance de título Sul-Americana, realmente o quarto colocado do Brasileirão. Veremos, como o Braga disse, fiquem ligados no ge.globo, que tudo que acontecer ele vai contar para a gente em primeira mão lá. E aí, careca? Vamos começando a encerrar aqui esse programa, porque, como eu falei, sexta-feira vem um programa delicioso. E vamos falar na sexta também rapidinho um pouquinho sobre o jogo contra o Flamengo com mais propriedade, depois de mais uma semana de treino, ver o que a gente sabe de novidade sobre Roger Guedes e qualquer outra notícia que tiver. Mas, bom, uma vitória, falando realmente só para fechar esse podcast sobre o Cuiabá, né? Uma vitória bem necessária nesse momento. Acho que dá uma acalmada boa, né? Faz o Corinthians conseguir dar uma respirada depois de duas derrotas, com tempo para treinar. A gente ainda não viu muito resultado na atuação dentro de campo, mas é muito importante somando esses pontinhos, né?
Sim, a vitória ontem era o mais importante, claro, se viesse acompanhada de uma boa atuação, pelo menos em parte do jogo, né? O Corinthians jogou bem depois do primeiro gol, o Corinthians comandou o jogo, né? Pelo nervosismo do Cuiabá, né? De estar atrás. Mas no segundo tempo voltou a jogar mal, só que o importante foi vencer depois de duas derrotas, né? Então o Corinthians ganha três posições na rodada, um campeonato equilibradíssimo, muitos empates, né? E quando você consegue vencer, independente se joga bem ou mal, é importante para dar uma tranquilizada, e sabendo, tendo perspectiva para o futuro, né? Com as contratações que já chegaram, com o Roger pode chegar também, que com certeza vai dar uma melhorada boa no time para que a gente faça um segundo turno bom para brigar lá em cima, porque assim como a gente conversou, acho que há uns dois programas atrás, é um time formado para 2022, né? Foi meio que às pressas, né? O Corinthians teve que dar uma estancada na sangria, né? Para depois contratou, e são jogadores que vão ser importantes agora, mas acho que vão ser ainda mais no ano que vem, na temporada seguinte, porque eles vêm de tempo de inatividade, né? E o Corinthians, no ano que vem, com uma pré-temporada bem feita, tal, esses jogadores vão evoluir bastante, e com certeza o Corinthians precisa estar numa Libertadores para o ano que vem, com jogadores melhores, conseguir fazer uma boa campanha. É isso, amigos, obrigado de novo, participar com vocês é sempre bom, e vamos esperar o jogo aí, que é complicado contra o Flamengo.
Braga, muitíssimo obrigado. Você está aí na cobertura do Timão, né? Dia após dia, já faz uns 10 aninhos. Estava com saudade de ver o Coringão contratando gente boa, né? O clima fica mais gostoso para você trabalhar também, não fica?
Ah, fica legal, né? Torna o nosso trabalho um pouco mais relevante também, falar de contratações, de bastidores, assim, de mercado. É bem legal, mas essa do Roger Guedes, eu não gosto quando a novela dura muito tempo, não. Eu gosto que a novela, quando a novela é mais curtinha, uma semana, essa aí já está se arrastando demais. Torcedor do Corinthians também acho que já não está mais aguentando. Esses dias publiquei uma matéria falando que os jogadores do Corinthians e a diretoria estavam em contato diário com o Roger Guedes. Um dos comentários era: chega, cara, só publica quando tiver um acerto. Tem gente que já está impaciente, e eu entendo, porque a gente fica esquentando o material, esquentando a expectativa do torcedor por bastante tempo, mas espero que tenha um final feliz para a gente voltar a ver um Corinthians competitivo e brigando por coisas grandes. Eu quero viajar, quero ir para a Libertadores ano que vem, na reabertura do mundo. É isso, um abraço.
Perfeito, muito obrigado então, Braga, muito obrigado, Careca. Muito obrigado a você pela companhia até agora. Fica aí a expectativa, como eu falei, para esse jogo contra o Flamengo no final de semana. Antes disso, sexta-feira, vou de novo. Eu vou botar muita expectativa nesse programa de sexta-feira, porque eu tenho certeza que não vai decepcionar, então... Se prepare.
Fala com quem é, pode falar.
Serginho Groisman, pô, o cara.
Pô, o programa sensacional, tem que falar até a hora que for pro ar. Vamos postando.
Foi muito bom.
Ontem, segunda-feira, esse trio aqui que vos fala, conversou com o Serginho Groisman, e, meu, o cara tem história, viu? O cara tem memória.
Foi... O mais legal de tudo, ele falou que quando precisar pode chamar de novo, então...
É, exatamente. E assim, corintianaço, né? Não é aqueles corintianos que gostam do time, mas não sabem nada. Não, o cara tem uma memória ótima, frequentou estádio por muito tempo, então, boas histórias.
Vocês não vão se arrepender, e vocês que torcem para o Corinthians vão se identificar muito com esse programa. Por isso, por hoje, a gente vai ficando por aqui. De novo, muito obrigado pela sua audiência e até sexta-feira. Um beijo.